Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Olá para você que está sintonizado aqui com a gente. Estamos de volta no Em Pauta, falando sobre empreendedorismo social. Quem está aqui comigo é James Marins, aqui fundador do Instituto Legado. Estamos ao vivo no Facebook aqui da AERP também, todos juntos aqui no Paraná, para falar sobre esse assunto tão importante que é o empreendedorismo social, que está transformando a sociedade e alavancando os negócios. Já comentamos aí como é que essas iniciativas funcionam, e eu gostaria de trazer aqui, James, para a gente ouvir o depoimento do pessoal da UAS, que também é uma iniciativa aqui do litoral do Paraná, certo? E vamos ouvir então o Paulo e a Arlete contando aí as experiências que eles tiveram por lá.
A UAS surgiu como uma ONG em Guaraqueçaba com o objetivo de empoderar jovens com tecnologia, para que eles criassem soluções com tecnologia que resolvessem problemas da comunidade onde eles viviam.
Descobriu que não é só o amor que você tem que ter, mas realmente você tem que ter uma linha de profissionalismo no projeto se você quer manter ele, quer que ele se expanda.
A vida mudou porque a UAS me ensinou que é possível empoderar, inspirar e ensinar outros jovens à minha volta com tecnologia. Então, desde criança, eu sempre vi aqueles foguetes na televisão. Eu sempre idealizei a NASA na minha cabeça, mas eu era estudante de escola pública e isso era muito distante de mim. A UAS mostrou que é sim possível você chegar muito próximo desse sonho e realizá-lo. Então, junto com outro jovem da UAS, a gente idealizou o INUM. O objetivo do INUM é monitorar enchentes. Eu quero usar todas as experiências que a UAS me proporcionou para resolver problemas reais da minha comunidade.
Olha só quanta coisa a gente tem aí, né, James? Juventude, tecnologia...
Educação,
transformação ambiental, social... Enfim, um pacote bem completo.
Perfeito. Adorei o exemplo da UAS, porque ele confirma muito do que eu estou dizendo aqui. Ou seja, através de propósito de impacto social, associado à inovação e essa capacidade de distribuir a solução dos problemas. Vejam só, esses meninos, que eram dois meninos e uma menina de 14 anos de idade, eles resolveram enfrentar o desafio de participar de um hackathon. O que é um hackathon? Hackathon é uma maratona de hackers.
Uhum.
Então, hackers, atom.
Uhum.
Hackers, maratona. Porque eles ficam lá 72 horas tomando energético e comendo bolacha para resolver os problemas que são propostos para eles. Esse hackathon é um hackathon da NASA. Que estava sendo organizado por um ecossistema aqui de Curitiba chamado Jupyter, que é um ecossistema de inovação. E esses meninos do UAS disseram, não, nós queremos participar desse hackathon. E falaram para eles, mas vocês querem participar? Estão vindo engenheiros de São Paulo, estão vindo engenheiros do Rio de Janeiro para participar desse hackathon. Esse hackathon acontece no mundo inteiro. Não, nós queremos participar. Não só participaram alunos do ensino médio.
De escola pública.
Que ganharam o hackathon da NASA. Então, eles resolveram um problema que a NASA não conseguia resolver, que a NASA, por isso que eu digo, não há centralização de soluções, que era o de comunicar os guardas florestais norte-americanos a respeito de focos de incêndio que eram detectados pelas imagens de satélite. Eles não conseguiam comunicar em tempo, esses guardas, porque os guardas não conseguiam receber os sinais digitais dessa comunicação. Só que nenhum engenheiro pensou em desdigitalizar e transformar em rádio estas informações.
Esse a gente conhece bem, né?
Exatamente. E dessa forma, as informações que eram digitais eram transmitidas via rádio para os guardas florestais em tempo do enfrentamento desses incêndios. Meninos aqui da periferia de Curitiba, geniais, que foram lá e desbancaram todo mundo. Depois, com esse projeto, eles ficaram em quinto lugar no mundo de todos os hackathons que a NASA promove no mundo, foram visitar a NASA, um deles ganhou um curso em Harvard, foi estudar em Harvard. É absolutamente fantástica a capacidade de transformação dessa metodologia.
E o interessante na fala do Paulo, que ele diz que ele quer, sim, transformar a comunidade, eu quero colaborar com a minha comunidade.
Isso, né? Exatamente.
Não tira esse o foco dessas criações que ele, né, com certeza está desenvolvendo, como agora para controlar enchentes, como ele diz, né?
Que a visão dele é de solidariedade com a comunidade dele, porque ele vive na pele as dificuldades que a comunidade passa quando sofre uma enchente, por exemplo. Então, depois eles criaram esse projeto para a prevenção e avisando com antecedência que essas enchentes poderiam ocorrer. Então, quando você associa propósito com tecnologia, com capacidade de inovação, você acaba tendo resultados muito melhores do que se você não tiver um propósito claro para a tua sociedade.
Verdade, James. Eu queria que você deixasse aí alguns contatos para que a gente não, né, não perca o tempo aí do programa, porque eu sei que você quer fazer convites aí, tem muita coisa acontecendo no Legado, que o pessoal, né, de todo o Paraná pode participar também.
Isso, pois é. É muito importante participar dos nossos dois processos. Esses dois processos, no caso do Projeto Legado, ele vale muito para as ONGs, né, para as organizações da sociedade civil, para as iniciativas de impacto, para negócios de impacto. E é importante que estejam atentos a esses editais que são divulgados pelo nosso site, que é o www.institutolegado.org. De organização.
Certo. Né? Uhum.
A mesma coisa acontece com o Legado Semente, que é para aqueles que querem inovar através de negócios, que são startups de impacto social, também aguardem esses editais. A gente está também com matrículas abertas nos nossos dois programas de EAD. Deixa eu só esclarecer. Esses dois projetos que eu falei, que a gente faz há 8 anos, uhum, os dois projetos são gratuitos, completamente gratuitos. Né? Então a pessoa é só se inscrever e conseguir ganhar a vaga para participar, porque é uma seleção dura, né?
Sim.
Mas a gente também tem dois programas de educação, porque a gente precisa formar pessoas que consigam trabalhar com empreendedorismo social, inclusive trabalhar nessas iniciativas de impacto,
sim,
com,
uhum,
essas ferramentas. Então a gente criou com a FAI uma pós-graduação que é presencial, né, que está com matrículas abertas, tudo isso tem lá no site do Instituto, e a gente criou com a Universidade Positivo um MBA em gestão de negócios de impacto social. Esse tem a vantagem que é para todo o Brasil, porque, uhum, ele é totalmente
online.
EAD,
uhum,
online. Nesse MBA, inclusive, nós fizemos uma campanha que foi absolutamente fantástica. Nós fizemos um chamamento que começou no Dia da Mulher Negra, Caribenha e Latino-Americana, uhum, chamando mulheres negras que transformam, que são as mulheres negras empreendedoras sociais. E nós tínhamos 3 bolsas para oferecer, 100% gratuitas. Só que nós tivemos 195 inscritas, com projetos fantásticos. Então agora o Instituto Legado está numa campanha para conseguir mais bolsas. Nós já temos 11 bolsas para essas mulheres negras que transformam, mas também estamos aceitando novos investidores sociais que queiram ajudar na formação dessas mulheres que transformam.
Né? Então fica o chamado para todo mundo.
Fica o chamado para todo mundo.
James, eu queria ouvir também rapidamente aqui mais um depoimento, até para estimular as pessoas a entenderem como que o empreendedorismo acabou, social acabou, né, transformando o negócio. Vamos chamar aqui a Paula Kopruchinski, que é da Oi Caixinha. Né? Uma iniciativa individual, ela mais duas amigas.
Ela fez o Legado Semente.
Exatamente. Né? E está até hoje aí, né, ativamente com o público dela. Vamos ouvir então.
Acho que essa coisa de a gente encontrar na vida um propósito de vida faz com que a vida inteira seja mais leve, que até os problemas não tenham mais tanto peso. Porque dentro daquela empresa você tem um significado muito grande, né? Então, nossa, cada vez que eu conheço as startups de impacto social que tem em Curitiba, em São Paulo, no Brasil de maneira geral, eu fico encantada em ver quantas áreas a gente consegue mudar. Eu falo até que eu acredito mais nos empreendedores sociais e empreendedores do Brasil do que nos políticos. A gente tem tantas pessoas que precisam de ajuda em tantas áreas diferentes. É fome, é habitação, né? A parte da inclusão. Na parte até de, tipo, reciclagem, sabe? São várias áreas. Então, quando a gente encontra uma área que você se identifica, que teu coração fala, nossa, é isso? Você pode até criar o teu trabalho. Eu nem sabia que existia chance de um dia eu ter uma empresa de clube de assinatura. E aí, hoje eu tô aqui e a gente já tem mais ideias para expandir. Então, é incrível o poder do empreendedorismo social mesmo.
Clube de assinatura, vamos explicar o que ela faz? Então, James, me ajuda lá.
Lindo o projeto da Oi Caixinha. Veja, esse é o tipo de projeto que tem essa característica de ser um negócio de impacto e com possibilidade de escalabilidade, que não é digital.
E dá para fazer dentro de casa.
E dá para fazer dentro de casa, né? Porque, uhum, o que ela descobriu? As 3 meninas que fazem parte do Oi Caixinha, inclusive uma delas é psicóloga, a outra,
sim,
é publicitária.
Ela é psicóloga, né, a Paula?
A Paula, uhum, é psicóloga. Uhum. Eles costumavam trabalhar e criar um tipo de acampamento para que os pais levassem as crianças com algum déficit cognitivo.
Sim.
Para que ensinassem os pais a brincar com as crianças. Com isso, elas descobriram que os pais tinham uma dificuldade muito grande de se relacionar com seus próprios filhos. Então, elas começaram a usar essa experiência que elas tinham sob a forma de uma caixinha, por isso chama-se Oi Caixinha, que a pessoa pode contratar em um regime de assinatura com a periodicidade que ela achar melhor, na qual ela recebe um pacote de brincadeiras para fazer com seus filhos em casa.
Ensinando os pais a brincarem com
ensinando
os próprios filhos.
Os pais a interagirem
com algumas dificuldades,
com os filhos,
algumas questões.
Exatamente. Uhum. Então, tem coisas incríveis. Então, por exemplo, pode vir um potinho com uma geleca dentro, uhum, e dentro dessa geleca tem alguma coisa, como, por exemplo, um bichinho de plástico. Que
a criança
tem que pôr a mão com os olhos vendados, ou se ela não enxerga, uhum, estimular a sensação, sentir sensações. Então, são sempre surpresas que fazem com que os pais possam brincar com as crianças. Isso é altamente inovador.
Exatamente.
Isso é inovação pedagógica do mais alto nível, que foi criado por essas meninas. E aí elas, dentro do projeto Legado Semente, elas criaram esse clube de assinaturas, que virou um negócio que a gente chama de negócio social, porque é um negócio de impacto social, porque ajuda a resolver um problema da sociedade, relacionamentos dos pais com as crianças que têm algum tipo de déficit cognitivo, e ao mesmo tempo também ganham dinheiro para sobreviver, né?
Sim, exatamente. A gente está encerrando o programa. Vou colocar o último depoimento, que ele é curtinho, do IDAS, com o Luciano Américo. Bem impactante também, para a gente encerrar bem.
Eu acredito que quando a gente consegue entregar um ser humano que há 6 ou 9 meses atrás estava numa situação de rua, marginalizado pela sociedade, entregar ele de novo trabalhando num serviço formal, isso é o que realiza a gente. É o que dá razão a gente a continuar esse trabalho. A maior parte deles vem com aquela realidade de cuidar de carro, pedir dinheiro no sinaleiro. Eles não têm profissão. E aí a gente teve essa ideia de fazer aqui um profissionalismo. E nós contamos com voluntários que vêm aqui e ajudam. Estão abrindo portas para essas pessoas. Nós temos algumas parcerias aí com a Renault, com a Prefeitura de São José, que estão recebendo esse nosso público. Esse é o nosso desafio. O desafio maior é colocar esses homens de novo na sociedade, transformar eles de novo em cidadãos. Uma vergonha meio de abrir os portões aqui da chácara e deixar a chácara aparecer para o mundo. O legado transformou isso. Eles mostraram para a gente que era o contrário. A gente precisava aparecer, precisava se mostrar, precisava perder o medo de ser o que nós somos, de mostrar a realidade desses meninos, porque apesar de eles serem moradores de rua, terem sido moradores de rua, são cidadãos, são pessoas produtivas, eles têm capacidade, uma inteligência enorme, e a gente aprendeu a mostrar isso, aprendeu a divulgar isso.
Então, James, é com esse depoimento lindo que a gente se despede do Em Pauta de hoje. Queria que você comentasse e também se despedisse aí do nosso público.
Muito obrigado, Juliana, por esse lindo programa que você nos proporcionou. O Luciano é uma figura altamente inspiradora, que com toda a sua simplicidade, depois que ele descobriu as possibilidades do empreendedorismo social, ele se autotransformou. E eu acho que o principal, isso é nós estarmos abertos à nossa autotransformação. Isso é fundamental, para que todos nós nos autotransformando, nos tornando mais conscientes, mais capazes de produzir o propósito saudável, positivo, social, socioambiental que nós gostaríamos de produzir na sociedade. Que nós aceitemos essa necessidade de transformação de todos nós para que todos nós possamos fazer parte disso. Eu vou finalizar, Juliana, dizendo o seguinte: o que diferencia um empreendedor comum de um empreendedor social é que o empreendedor social sabe para onde o mundo tem que ir.
Tá ótimo, James. Agradeço muito a tua participação, parabéns aí pelo trabalho e você representando todas essas pessoas que a gente conheceu um pouquinho da história, que estão transformando o mundo e nos inspirando todos os dias. Muito obrigada. Obrigada a todos, então, pela companhia. O Em Pauta fica por aqui. E eu, Juliana Sartori, volto na semana que vem com mais um bate-papo para você. Até mais.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.